Vamos lá, mulheres e homens, mas principalmente mulheres, porque Outubro Rosa é dedicado ao grande alerta com relação à mulher. Câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres depois do câncer de pele. Isso segundo publicações, né, estimativa em 2023, a incidência de câncer no Brasil, 74 mil novos casos da doença estão previstos para surgir até 2025. Outubro Rosa é assim, é um alerta sobre todos os aspectos. Primeiro, vamos procurar evitar isso. Como evitar? Segundo, qual o melhor procedimento? Terceiro, reconstrução da mama em mulheres que receberam o diagnóstico do câncer de mama e quais os tipos de cirurgias podem ser realizadas. O doutor Fernando Amato é cirurgião plástico e é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Está na linha conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fernando.
Bom dia. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a gentileza do atendimento. O senhor está em São Paulo, doutor Fernando?
Isso, eu estou em São Paulo.
Perfeito. Doutor Fernando, vamos lá. Quais são os caminhos com relação a cirurgias, no caso, que é a especialidade do senhor? Porque foi diagnosticado câncer de mama, tem que fazer cirurgia. E aí, tem um procedimento só ou vários procedimentos?
Tem vários procedimentos e assim como existem também várias abordagens no tratamento do câncer. E os procedimentos, eles devem ser adaptados, né, decididos de acordo com o tratamento proposto pelo mastologista, pelo cirurgião oncológico, né? Então, a ressecção nem sempre é da mama inteira, né? Nem sempre é mastectomia. Às vezes pode ser feita uma ressecção parcial da mama, uma ressecção só onde tem o tumor. A gente tem que avaliar também o desejo da paciente, o que a paciente quer, o que a paciente espera de uma cirurgia. E assim também o que ela tem de mama, né? Como que é a mama dela, o que vai ser tirado, o que vai sobrar de tecido ali para a gente poder fazer o planejamento cirúrgico. Esse planejamento cirúrgico pode envolver o uso de implantes mamários, né? Prótese de silicone, um expansor mamário, que é um material que a gente implanta, né? E ele vai esticando a pele, a gente vai enchendo de soro no consultório até esticar bastante a pele e aí sim poder ser também trocado por um implante mamário. E também existem as cirurgias que é utilizado o próprio tecido do paciente, né? Então pode ser feito alguns, a gente chama de retalho, né? Quando a gente leva um tecido de um lugar para outro, e esses retalhos eles podem ser com tecido do, por exemplo, das costas, né? Que a gente chama de grande dorsal, que pode ser complementado com uma prótese ou implante de silicone, também pode ser utilizado do abdômen, e também existem os retalhos microcirúrgicos, que são tecidos que vão à distância, e é feita uma união dos vasos sanguíneos desse tecido com da região do tórax, né, onde foi feita a retirada da mama. E esse a gente chama de retalhos microcirúrgicos ou autotransplante.
Certo. Agora, doutor Fernando, tem gente, o senhor falou das opções. Por que tem mulheres que tira tudo? E aí depois tem que fazer um trabalho psicológico bem grande, né, com relação a essas mulheres. É porque não tem como, a pele não estica? Qual é o... Por que esse procedimento de retirar a mama toda?
Então, isso está muito relacionado ao estadiamento da doença. Ou seja, o momento em que é feito o diagnóstico da doença. Infelizmente... O câncer de mama, ele tem diferença nos momentos que é feito o diagnóstico. Então, o mais importante é um diagnóstico precoce. Por isso que é preconizado o rastreamento do câncer de mama, né, com a mamografia. Então, fazer a mamografia faz com que a gente faça um diagnóstico precoce e as cirurgias e os tratamentos propostos, eles são menos invasivos. Então, quando a gente faz essas cirurgias mais agressivas, muitas vezes está relacionado ao momento que é feito o diagnóstico e, às vezes, os pacientes já estão com um câncer um pouco mais avançado. E também existem alguns outros critérios, por exemplo, o tamanho da mama. Se a paciente tem um tumor...
Ah, isso é que eu queria saber.
Às vezes, a paciente tem um tumor pequeno, só que ela tem uma mama pequena. Então, acaba que tirar um pedacinho só dela, às vezes o tratamento seria, pode ser uma opção fazer uma retirada completa, porém preservando pele. E isso que pode até favorecer a reconstrução de mama. Por isso que é muito importante entender cada caso, né? Trabalhar, discutir com o paciente antes de fazer a cirurgia as alternativas que podem ter para aquele caso.
Certo, doutor Fernando, a colocação que eu ia fazer com relação ao tamanho da mama é a diferença entre uma mama grande e uma mama pequena, né? O senhor basicamente já respondeu essa colocação. A mama pequena, dependendo do tamanho, né, do câncer, ela sai toda, né?
Isso, e aí, por exemplo, mamas muito grandes, às vezes o tumor pode estar, o câncer pode estar localizado numa região favorável, e quando a gente faz a ressecção desse tumor, a reconstrução ela é muito semelhante a uma redução de mama. Então, existem situações que a localização pode ter um benefício e a reconstrução ser feita com o próprio tecido da mama. Então, por isso que cada caso, cada momento vai ser único, né?
Certo. Nós temos um exemplo, se não me falha a memória, me ajuda aí, doutor. A atriz Angelina Jolie, acho que retirou toda a mama, não é? Com medo de ter câncer, não foi? Foi ela, não foi? Foi. Foi, eu estou dando uma olhada
foi,
aqui.
Foi.
Isso é normal de acontecer, doutor Fernando?
Sim, isso é a mastectomia profilática, ou seja, não tem o câncer, não tem a doença, porém existe uma condição genética que o risco é muito grande para se desenvolver o câncer, né? Então tem duas alterações genéticas muito conhecidas, que é o BRCA1 e o BRCA2, em que a chance da pessoa desenvolver na vida dela o câncer é extremamente alto. Então, uma alternativa é fazer essa cirurgia de retirada da mama, né, do tecido mamário, fazer uma cirurgia de redução de risco para que essa pessoa não desenvolva o câncer de mama. Uma vantagem é que essa cirurgia ela é feita numa condição melhor, ou seja, o paciente não vai ter que fazer quimio, não vai ter que fazer radioterapia, é uma cirurgia eletiva, você pode planejar o momento de fazer a cirurgia, porém, não deixa de ser uma cirurgia agressiva, né? Porque tem que tentar tirar o máximo de tecido mamário dessa paciente para realmente ter essa redução de risco. Então, podem ter complicações da cirurgia, né? Com sofrimento de pele, pode ter problemas com implante mamário, contratura capsular. Então, existem vantagens e existem desvantagens. Por isso que é uma condição que a gente precisa trabalhar muito bem com o paciente e o paciente precisa estar entendendo todos os riscos e benefícios do procedimento.
A Angelina, ela tem 48 anos, nasceu em 1975. Existe essa questão do câncer de mama, tem uma idade mais perigosa?
Então, é preconizado, né, pela OMS o rastreamento de mama a partir dos 40 anos. Né? Então, o câncer de mama está muito relacionado à exposição do paciente aos hormônios, né, ao estrogênio. Então, a partir do momento que ela tem hormônio, ela vai poder ter esse estímulo para o câncer de mama. Então, geralmente, é paciente que já teve um período muito grande de exposição, né, na vida aos hormônios. Então, assim, a partir dos 40 anos é preconizado já fazer esse screening. Tá. Porém, se a pessoa tem familiares que já tiveram câncer de mama e jovens, aí é claro que esse screening pode ser feito mais cedo. E uma dica muito importante é que o câncer de mama está relacionado à qualidade de vida. Então, tem estudos que mostram que está relacionado à obesidade, a atividade física, ao estilo de vida do paciente. Então, por isso que o câncer vai vindo já depois de uma certa idade, né? Tá. Após os 40 anos.
A Maria Aparecida está perguntando se tem alguma relação amamentar, se é bom ou se é ruim, ou se não tem relação nenhuma com câncer.
Olha, a gestação é um fator até de proteção, né? Aquela pessoa que não teve filhos, ela tem até um risco maior para o câncer de mama. Agora, a amamentação não aumenta o risco E muitas vezes pode até proteger, porque ela diminui a exposição a hormônios, né, femininos, né, o estrogênio. Então, ter filhos, né, é um fator de proteção até.
Nós sempre aqui falamos, e às vezes as pessoas indicam, o autotoque. Como é que funciona, doutor Fernando?
Então, o exame, né, o autoexame da mama, ele não substitui a mamografia,
sim,
mas ele tem as suas vantagens. Né? É importante a mulher, sim, se tocar, se palpar e se perceber, sentir algo diferente, procurar algum profissional da saúde. Mas isso não substitui a mamografia, porque a mamografia pode ver, identificar uma lesão suspeita de câncer muito antes do que essa lesão possa ser palpável.
Certo.
Então, muitas pessoas falam, ah, não, eu faço meu autoexame e não vou fazer a mamografia. Então, o autoconhecimento, a pessoa se palpar, é muito importante. A pessoa precisa se conhecer, mas isso não vai substituir a mamografia. E para fazer rastreamento do câncer de mama, o preconizado é a mamografia.
Qual o recado que o senhor deixa, doutor Fernando Amato? Ele é cirurgião plástico e é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O recado que o senhor deixa a todas as mulheres neste mês de outubro rosa?
Bom, cuide de sua saúde, não deixe de fazer a mamografia e preconize qualidade de vida, estilo de vida, bons hábitos, combatendo a obesidade e fazendo atividade física.
Quero agradecer muito ao senhor pela participação, pela aula, doutor Fernando. Muito obrigado. Uma ótima manhã. O senhor está em São Paulo, o senhor falou, não é? Chove por aí, não?
Ah, se não chove, daqui a pouco vai chover.
Aqui nós estamos num calor que não tem tamanho.
Aproveite. Tá bom. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.
Muito obrigado ao senhor. Bom dia.